A situação na Belarus segue tensa e dia após dia acontecem os protestos contra o presidente Alexander Lukashenko, conforme o relato da rádio Euronews.
Estamos a lutar pela liberdade.
Dezenas de milhares de bielorrussos desfilaram pelas ruas de Minsk para exigir um novo país. Gostaríamos que o nosso país fosse livre, gostaríamos de ter eleições livres e honestas. Gostaríamos de ter a liberdade como a que vemos noutros países europeus. E não a vemos neste momento com o nosso atual presidente. O regime de Alexander Lukashenko enfrenta a crise mais grave em 26 anos. Este domingo apareceu frente a algumas centenas de apoiantes pela primeira vez desde o início dos protestos.
Se perderem o vosso presidente, será o início do fim.
Nas ruas de Minsk, os apoiantes de Lukashenko foram ultrapassados por aqueles que pedem a saída do presidente e que desafiaram as autoridades ao desfilar em direção ao mesmo ponto de encontro da manifestação de apoio. O que está a acontecer neste momento era impensável até há pouco tempo. Milhares de pessoas a dirigir-se para a avenida principal aqui em Minsk, marchando em frente à sede da polícia secreta, a KGB. Os manifestantes exigiram a libertação dos presos políticos e o fim da repressão violenta dos protestos. Dizemos tirem as mãos dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos cidadãos. Queremos que todos os responsáveis pelo que aconteceu sejam acusados em tribunal. Pelo menos duas pessoas foram mortas na agitação que seguiu às eleições presidenciais. Mas estes manifestantes falam em quatro vítimas mortais nos confrontos. Não há uma família que não seja afetada por esta tragédia. Houve muito sangue e tortura nos centros de detenção e podemos ver o resultado. As pessoas estão aqui. Viva a Bielorrússia!
A repressão da ditadura bielorrussa contra opositores ganhou nesta terça-feira, dia 8, um capítulo de mistério e ação. A líder oposicionista que havia sido agarrada na rua e desaparecido após ser empurrada para dentro de um furgão na segunda-feira 7, reapareceu na fronteira com a Ucrânia. Segundo o regime, Maria Krenetskava, de 38 anos, foi detida quando tentava deixar o país irregularmente. Membros da oposição que foram levados pelo regime para a Ucrânia dizem que ela estava sendo expulsa à força e escapou pela janela do carro depois de ter rasgado o seu passaporte para impedir a entrada em outro país. Kalesnikava era uma das três mulheres à frente da principal candidatura contra o ditador Lukashenko na eleição presidencial do dia 9 de agosto. E nesta quarta-feira, 9, o advogado Maxim Znak, de 37 anos, também foi arrestado pela polícia. Assim, dos sete principais dirigentes do Conselho de Transição, apenas a escritora Svetlana Alexievich, de 72 anos, não foi presa ou retirada do país. A questão da Belarus, ou Bela-Rússia, como também é chamada, está gerando uma tensão entre o Oriente e o Ocidente, especialmente pela posição estratégica que o país ocupa entre a Rússia e membros da OTAN, conforme nos explica o professor Nelson Bins, do site Falando de Guerra.
E qual a posição da Bielorrússia na geopolítica? Primeiramente, temos que situar onde exatamente está localizada a Bielorrússia. Esse país faz fronteiras com a Ucrânia, Polônia, Lituânia, Letônia e Rússia. Notem, pessoal, que tirando a Rússia, todos os outros países são aliados da OTAN, no caso da Ucrânia, e outros sendo membros da aliança, caso da Polônia, Lituânia e Letônia. por aí já dá para perceber a importância da Bielorrússia para a Rússia. Uma espécie de país tampão e um importantíssimo aliado para os russos para fazer frente à OTAN. No campo militar, Rússia e Bielorrússia realizam constantes exercícios militares, dentre eles o ZAPAD 2017, realizado na Bielorrússia e no enclave de Kaliningrado. Os países simularam uma invasão do território bielorrusso pela OTAN e realizaram uma contra-ofensiva.
Assim, não é sem razão que o presidente russo Vladimir Putin já ofereceu ajuda militar para Lukashenko.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que as tropas russas estão prontas para intervir em Belarus, se necessário. O líder russo atendeu a um pedido feito pelo ditador Alexander Lukashenko, reeleito para o sexto mandato em votação cercada de acusações de fraude. Em entrevista a uma emissora local, Putin disse que espera uma solução pacífica sem precisar recorrer a extremos. Putin ainda alertou os países ocidentais para não intervirem em Belarus, após a União Europeia não reconhecer o resultado da eleição e apoiar a oposição. A candidata derrotada, Sviatlana Tikhanovskaya, afirmou que o povo não irá recuar até conseguir uma nova eleição. A quinta-feira foi mais um dia marcado por protestos. Policiais responderam com violência aos manifestantes que ocupavam a principal praça de Minsk, capital do país. Ao menos 7 mil pessoas já foram detidas pelas forças de segurança.
Assim é que a tensão na Belarus só cresce e não se vislumbra a mínima possibilidade de Lukashenko realizar novas eleições com a presença de observadores internacionais.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Voz da América a partir de Washington, convosco João Santa Rita.
Adeliana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.